Vamos continuar um pouquinho. Na verdade, não vou avançar para também os outros não perderem. Mas eu queria me aprofundar um pouco mais do que a gente viu semana passada. Alguns detalhes a mais e algumas lições super, super importantes que se aprende daqui. A gente tinha visto aqui que o Yosef fala para os irmãos voltarem para casa para poder buscar o pai e trazer toda a família. E eles vão para casa e contam para o pai que o Yosef está vivo de fato e ele está dominando o Egito. E aí, num primeiro momento, vaiafoglibou, o coração do Yaakov se desviou, não quis acreditar. Aquilo é, mina, eu não consegui acreditar que, de fato, o Yosef está vivo, o Yosef está no Egito, não dava para ele assimilar a ideia. Então, eles contaram para o pai todas as palavras do Yosef, tudo que o Yosef contou para eles quando estavam agora há pouco lá. E o Yaakov viu as carruagens que o Yosef mandou para buscar ele. E aí, nesse momento, sim, o espírito do Yaakov voltou. Ou seja, num primeiro momento, o Yaakov não quis acreditar no que eles estão contando. O que fez ele acreditar foram duas coisas. O primeiro foi o fato de eles terem contado para o pai o que foi que o Yosef falou para eles. E, segundo lugar, ele viu as carruagens que vieram para carregar ele, trazer ele para o Egito. Então, isso fez com que ele voltasse a si. E a pergunta é por quê? O que foi, qual foi o efeito causado por essas duas coisas, tanto o que eles contaram e tanto as carruagens, que fizeram com que, de repente, ele sim aceitasse que o Yosef está vivo e, de fato, está tudo bem com ele? A primeira coisa muito interessante, conta-se a seguinte parábola para poder entender. Uma vez, um sujeito morava na Polônia e naquela época de iluminismo, e o sujeito vira para o pai, o jovem, fala para o pai: eu vou para Berlim estudar lá numa faculdade. E o pai fala: mas filho, você vai ficar lá tão distante, fora do state, será que você não vai ser influenciado pelas pessoas de lá? Será que você não vai se assimilar? O filho fala: não, imagina, pai, não tem problema, eu sou forte, imagina, tive uma boa educação, não vou me influenciar, não tem problema, eu vou. E o filho viaja, e de fato até os primeiros meses ele se mantém firme, mas em um dado momento não dá, a pressão social é muito grande, e todo mundo não judeus, e a influência na faculdade é muito forte, ele começa a se amigar com eles, e devagarzinho ele começa a largar a forma que ele se vestia no shtetl. Depois ele já começou a ir comer junto com os colegas onde não devia ir comer, e assim devagarzinho começou a derrapar. Um dia o pai recebe uma carta do filho dizendo que ele gostaria muito de passar Pessach com o pai, ele está vindo para a Polônia. Então o pai fica muito feliz e fica pensando: puxa, eu vou poder ver então se ele de fato se manteve firme nas nossas tradições. O filho chega e obviamente ele se prepara, sabe que está indo para a casa do pai, ele não quer chocar o pai, então ele volta com a mesma roupa que ele andava, com a mesma aparência, e o pai fica super feliz: puxa, meu filho continua seguindo as tradições, está tudo ótimo. E assim, no ano seguinte, está chegando o Pessach, e o pai manda uma carta para o filho e fala: sabe, filho, ano passado você veio me visitar, esse ano eu vou te visitar para Pessach. E aí o filho escreve para o pai: não, pai, não vale a pena você vir, porque isso, porque aquilo, dá mil desculpas esfarrapadas, não vale a pena, pai. Aí o pai acha estranho, pensa: alguma coisa não está batendo aí. Se ele não quer que eu vá para lá, eu vou mesmo assim. E o pai viajou. O pai viajou, chegou em Berlim, procura pelo endereço do filho. Quando chega lá, bate na porta e abre a mulher dele, uma não judia. abre a porta, fala: pois não, quem o senhor está procurando? Estou procurando meu filho, quem é você? Bom, eu sou casada com seu filho. E ele despenca para trás e vê que a situação estava muito pior do que ele imaginava. Quer dizer, normalmente um filho que tem medo de chocar o pai, ele vai visitar o pai, que assim ele se prepara direitinho para não chocar o pai. Mas ele não vai aceitar uma visita do pai, porque ele sabe que o pai vai pegar de calças curtas. Então, da mesma forma, aconteceu aqui com Yaakov. O Yaakov tinha uma preocupação muito grande. Estão contando para ele agora, os filhos, que Yosef está no Egito como vice-rei do Egito. Ele pensa: bom, ele é o vice-rei do Egito, as tradições daqui de casa ele já esqueceu faz muito tempo. Deve estar totalmente assimilado entre os egípcios. Isso preocupa ele bastante. E por isso que ele não está calmo, ele não está querendo aceitar que o filho está bem. Mas, quando ele vê as carruagens que Yosef mandou para trazer ele e Yaakov para vê-lo no Egito, ele fica mais tranquilo. Se meu filho está mandando carruagens para eu visitar ele, significa que não tem nada para me chocar. Deve estar tudo ótimo. E aí, nesse momento, ele de fato fica tranquilo, e como diz o versículo, no espírito de Yaakov fica revitalizado. Outro ponto que nós mencionamos semana passada e que tem muito a nos ensinar é que nossos sábios dizem no Midrash que essas carruagens que Yosef mandou, na realidade, era uma dica de algo que ele queria transmitir para o pai. A palavra agalá, carruagem, são as mesmas letras de eglá, bezerra. Lembrando a mitzvah de eglá rufá, que nós mencionamos semana passada, quando Deus nos livre, uma pessoa encontrada morta no meio da estrada, no meio do caminho. Não se sabe o que aconteceu com ele. Não se sabe qual cidade eventualmente negou comida, bebida ou acompanhamento para ele. E alguém precisa então trazer um perdão por isso. Então iam os sábios do Sanhedrin, do Sanédrio, até aquela cidade. E mediam do falecido qual é a cidade mais próxima. A cidade mais próxima tinha que trazer toda uma cerimônia de perdão por essa pessoa que faleceu. E eles declaravam que nossas mãos não são culpadas de terem jorrado esse sangue. Nós não, na nossa cidade aqui, nunca deixamos uma pessoa sem comida, sem bebida. Quando alguém vai viajar, nós acompanhamos, damos um apoio. Então não foi daqui que aconteceu isso. O Yosef aprendeu essa lei com o seu pai antes de se separar do seu pai. Por quê? Porque o Midrash conta que o Yaakov, quando mandou o Yosef, lá no comecinho, há 22 anos atrás, falou para o Yosef: Yosef, vai, se encontra com seus irmãos e veja como eles estão. E o Yosef começou a ir, cumprir a ordem do pai. E o pai começou a andar junto com ele. Aí Yosef virou para o Yaakov e falou: pai, volta para casa, eu vou viajar, você não mandou eu ir. Aí o pai falou: não, mas eu estou te acompanhando um pedacinho, eu tenho que te acompanhar. Por quê? Porque eu aprendi isso. Aprendi isso com o meu avô Abraham, que quando se recebe visitas, além de dar comida e bebida e eventualmente um lugar para dormir, precisa se acompanhar o visitante para fora de casa, pelo menos alguns passos. Se dá para ir mais, então mais. E por conseguinte, eu estou acompanhando você para cumprir essa mitzvah. O Yosef, depois de 22 anos, lembra ainda muito bem da mensagem que ele aprendeu na despedida. E por isso ele manda algo para lembrar o pai. Ele manda carruagens que vão lembrar o pai da Eglá Arufá. Lembrando, pai, eu lembro muito bem daquilo que nós discutimos e eu aprendi com você no último dia, há 22 anos atrás. o tema básico dessa mitzvah. Afinal de contas, o Jacob, quando vê essas carruagens que o Yosef manda, deixa ele revitalizado. O que foi que deixou ele tão impressionado assim? Qual é o tema principal dessa mitzvah? Rav Nissan Alpert traz uma ideia extremamente interessante sobre essa mitzvah, que é uma lição para nós. Existe um conceito que é Kol Yisrael Arevim Zelazé. Todo Israel, quer dizer, cada indivíduo do nosso povo, é responsável um pelo outro. O que significa responsável? Significa que se para outra pessoa está faltando algo, para mim também tem que estar faltando, e eu tenho que buscar providenciar isso para o outro. Se para o outro está alegre, então ele tem que estar alegre também, tem que acompanhar ele. Se o outro faz uma mitzvah, eu tenho que ficar feliz, porque isso é uma coisa boa para todos nós. Se o outro comete um pecado, isso deve me incomodar, porque afinal de contas eu sou responsável por isso também. E daí parte uma série de leis na realidade. Por exemplo, se cada um de nós tem a obrigação, dando um exemplo, se cada um de nós tem a obrigação de fazer kiddush no Shabbat, como que uma pessoa faz kiddush por todos? Por causa desse princípio. Todos nós somos responsáveis um pelo outro. Então, se você tem que fazer kiddush e eu tenho que fazer kiddush, eu sou responsável também pelo seu kiddush. E, por conseguinte, eu posso fazer kiddush por você. Contanto, obviamente, você vai ouvir o que eu estou falando e responder amém. Essa responsabilidade é que me permite fazer a mitzvah por você. Mais ainda, se eu já fiz kiddush para mim, por exemplo, e tem alguém do meu lado que não ouviu kiddush, eu posso agora falar kiddush de novo para ele. Espera aí, duas vezes? Não pode ficar fazendo kiddush à toa. Não posso falar bênçãos à toa. Se eu já fiz, não posso fazer duas vezes para mim. Mas agora eu estou fazendo por você. E eu sou responsável pelo fato de você ainda não ter feito o kiddush, então eu posso fazer por você. Daí sai esse princípio. Um princípio que vale para muitas e muitas leis do dia a dia. Isso às vezes falta no mundo afora. Se eu sou responsável pelo outro, então eu tenho que lutar pelo outro por tudo. A pessoa vê o outro passando por uma situação difícil, faz de conta que não está vendo. A Torá nos ensina que não é essa a conduta. Se nós vemos alguém que está passando por uma situação difícil, nós temos que ir ao encontro e ajudar. Você vê alguém que está passando por um perigo de vida, não pode ficar de braços cruzados, tem que ir lá dar o auxílio que você consegue dar para essa pessoa. Isso é chamado Kol Yisrael Arevim Ze Laze. Todo Israel é responsável um pelo outro. E você vê que, de fato, de uma forma geral, no nosso povo, existe uma união nesse ponto. Você vê que as pessoas são muito, se importam muito um pelo outro. Olha só, hoje, por exemplo, eu fui com os meus filhos primeira vez no pediatra. No caminho, você vai andando com o carrinho, um monte de gente que passa e cruza você na rua ou lá dentro do posto, que não é só pediatra, tem de todas as especializações lá dentro. Cada um que passa, Mazal Tov. Aí minha sogra estava junto e falou: puxa, você conhece todo esse pessoal? Eu falei: não, nunca vi eles na minha vida. Mas as pessoas se sentem parte de você. Então a pessoa te cumprimenta, por mais que ele nunca te viu na vida. É justamente esse o conceito. Quando Israel Alevim Zelazé, todo Israel são responsáveis um pelo outro. E por isso. E por isso mesmo que, quando a Torá está falando sobre esse caso da Eglá Arufá, um sujeito foi encontrado, Deus nos livre, morto no meio do caminho. Não se sabe o que aconteceu com ele. Encontrado, falecido. E aí, o que você faz agora? Diz a Torá, nós temos que procurar a cidade mais próxima. E as pessoas daquela cidade, pelo fato de estarem próximas, elas são as pessoas que têm maior responsabilidade sobre essa pessoa que faleceu. Pode ser que eles não fizeram nada. É de fato, o que eles declaram no processo de perdão é que eles não fizeram nada. Que eles não cometeram algo contra essa pessoa. Mas eles são obrigados a fazer esse processo. E esse processo, na realidade, não é só um processo de perdão para aquela cidade. Eles falavam no processo, Kaper le'amecha Israel, perdoe para o povo de Israel. Opa, povo de Israel? Um cara morreu aqui no meio da estrada, o povo inteiro tem que ser perdoado? Sim. Porque é uma responsabilidade de todos. Ah, estou distante? Tá bom. Então, não tinha o que fazer? Não tem problema. Mas precisa de um perdão. Porque todas as pessoas naquele momento eram responsáveis pelo que estava acontecendo. Quer dizer, não existe pela Torá, isso não é da minha conta. Isso não tem nada a ver comigo. Não existe isso. Quando se trata do nosso povo, tudo sim faz diferença. E tudo a pessoa deve buscar ajudar e auxiliar o outro. Se nós formos olhar a vida de Yosef, nós vamos ver que Yosef tinha esta conduta. O Yosef... Obrigado. Obrigado, obrigado. Então, continuando, o Yosef tem um comportamento desse tipo na sua vida. Nós vimos que o Yosef, uma das coisas que ele se indispôs com os irmãos, foi o fato dele o tempo todo trazer notícias do comportamento dos seus irmãos para o pai. Por qual motivo o Yosef trazia o que estava acontecendo com os irmãos para o pai? Toda a intenção do Yosef era que o pai pudesse orientar os seus irmãos para eles fazerem as coisas da forma que Yosef enxergava ser o correto. Uma das coisas que nós vimos que o Yosef achava que os irmãos estavam fazendo era que eles estavam desprezando os meios-irmãos deles. E ele trazia essas notícias para o pai. A intenção dele era o bem-estar dos seus meios-irmãos. A intenção dele era o bem-estar de todos os irmãos, para eles passarem a se comportar da forma que ele enxergava ser o correto. Então, de novo, o Yosef mesmo tinha essa conduta de Kol Yisrael Arevim Ze Laze, que todo Israel é responsável um pelo outro. E, aliás, quando Yaakov chega para o Yosef e fala, Yosef, vai ver como estão os seus irmãos. O Yosef, por mais que tinha os seus problemas com os irmãos, ele sabia que era uma situação extremamente perigosa e delicada. Mesmo assim, ele foi cumprir o que o pai mandou. Por quê? Porque Yosef sentia responsabilidade pelos outros. E se o pai está falando que precisa saber como estão os irmãos, é uma responsabilidade, frente à saúde e ao bem-estar dos seus irmãos. Ele vai fazer isso mesmo que eventualmente custe a sua vida. E é justamente por isso que quando chega esse momento aqui, que os irmãos chegam para o Yaakov e contam para o Yaakov que o Yosef está vivo e o Yosef está governando o Egito. Nesse momento, Yaakov fica preocupado. Eu conheço o meu filho. E eu sei que Yosef o tempo todo está preocupado com a família. O tempo todo ele tem responsabilidade pela família. Virou agora o chefe lá no Egito? E cadê a responsabilidade dele frente à família? ele ignorou o pai o tempo todo. Ele ignorou os irmãos o tempo todo. Tem fome aqui. Não mandou nenhuma carta pra gente, nenhuma preocupação. Esse não é o Yosef que eu conheço. Será que alguma coisa está errada com ele? E por isso que num primeiro momento Yaakov não quer acreditar na notícia dos filhos que o Yosef está vivo e está bem. Mas, quando os irmãos contam para o Yaakov, como a gente viu aqui no versículo, eles contam Et kol divrei Yosef asher diber, todas as palavras do Yosef, tudo que o Yosef contou, eles agora contam para o pai. O que o Yosef contou? Uma das frases chefe que Yosef falou para os irmãos quando se revelou para eles: não se preocupem que eu estou aqui, porque não foram vocês que me trouxeram para cá. Quem me trouxe para cá foi Deus. Deus me mandou aqui para poder prover as necessidades de vocês. Ah, então peraí, o Yosef continua preocupado com a família. E ele tem certeza que o fato dele estar agora como o vice-rei do Egito é só para ele poder trazer sustento para sua família. Ele está o tempo todo preocupado com a gente. A gente nem sabia, mas ele estava. E quando ele viu em seguida que Yosef, junto com isso, mandou uma mensagem para ele, carruagens, que lembram a mitzvah de Egla Arufá, lembrando ele sobre a responsabilidade que você tem um pelo outro. Nesse momento, o Yaakov falou: ah, agora sim, esse é o Yosef. Responsável é o Yosef. Por isso que nesse momento ele fica mais tranquilo. O Maharal de Praga explica por que que é tão importante essa escolta, por que é tão importante acompanhar uma pessoa quando a pessoa está saindo para uma viagem. E o Maharal de Praga diz que quando você acompanha uma pessoa, a pessoa sente que, como se as pessoas estivessem dizendo: você é parte de nós, você não está sozinho. Você vai viajar, nós não podemos viajar junto, mas saiba que nós somos todos um só. Nós estamos unidos a você. Isso dá força para a pessoa poder enfrentar qualquer tipo de dificuldade que ele encontre nessa viagem. Se a pessoa viaja sozinha, acontece alguma coisa, ele pensa: bom, eu sou mesmo aqui abandonado, ninguém quer saber de mim. E ele perde toda a autoconfiança. Se ele saiu acompanhado, as pessoas demonstraram que dão honra para ele, dão importância a ele. Então, quando ele encontra alguma dificuldade no caminho, ele pensa: imagina, todo mundo lá está me esperando, todo mundo lá veio me acompanhar, eu estou junto de todo mundo. Isso dá energia para a pessoa poder lutar ou se preocupar com o que precisa se preocupar. E essa mensagem é uma mensagem que Yosef recebeu no momento da despedida. Quando o Yaakov acompanhou ele, ele se sentiu honrado. Imagina, eu estou indo para me encontrar com os meus irmãos só para trazer uma mensagem para o meu pai, como eles estão, e o papai está me acompanhando. Puxa, eu não sou qualquer um. Isso deu uma força para o Yosef poder enfrentar todas as dificuldades que ele encontraria pela frente. Se nós formos olhar a história do Yosef no Egito, o Yosef no Egito tem esse comportamento, essa conduta de ser uma pessoa legal. Essa conduta de ser uma pessoa preocupada com todos, não só com a família dele. Quando Yosef está na pior fase da sua vida, já foi escravo, foi acusado de assédio, foi preso, ele está preso já há algum tempo, e ele finalmente encontra com o ministro da bebida e o ministro do pão do faraó, e eles acordam com a cara feia, de quem não dormiu bem. Yosef podia fazer pouco caso. O que me interessa? Tudo bem, tem um monte de gente aqui presa. E cada um com a sua cara e pronto. Não faz diferença para mim o que está acontecendo. Mas o Yosef se interessa. E Yosef pergunta, o que aconteceu com vocês? Vocês estão com essa cara hoje? Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? E nesse momento eles contam os sonhos para ele. E Yosef então pede, por favor, lembre de mim. E a gente viu que não devia ter pedido a esse ponto. Mas que seja. Mais para frente, quando um ministro é morto, o outro ministro é convocado de novo para trabalhar para o faraó tem sonhos. E o faraó procura e busca por uma ajuda. Aí o ministro da bebida fala, tô lembrando lá de um rapazinho, um rapazinho meio bobo, mas o cara me ajudou a interpretar o sonho. Isso traz a salvação do Yosef. O fato do Yosef não ser indiferente com as pessoas que estão à sua volta. O fato do Yosef ser preocupado com as pessoas que estão à sua volta. Ter responsabilidade, querer saber e buscar o bem-estar das pessoas, acabou trazendo a salvação dele. E você vê também que o Yosef, quando manda os irmãos para casa, a gente comentou semana passada sobre isso, ele diz para os irmãos, eu sei que vocês estão com pressa, não vão brigar no caminho, não se aprofundem no estudo, e pela pressa não vão atravessar agora o terreno das pessoas. Tudo tem limite. De novo Yosef preocupado com o bem-estar das pessoas. Então o Yosef, com essa preocupação toda dele, acabou trazendo, por intermédio disso, a sua própria salvação. Tem uma história que aconteceu na época da guerra. Tinha um sujeito chamado Rav Yosef Lichter. Ele era um rabino na Europa, antes da Segunda Guerra. E esse Rav Yosef Lichter tinha muito cuidado em cumprir e fazer a bênção da lua que se faz todos os meses. As mulheres não costumam fazer isso, os homens fazem. Que todos os começos de mês, do dia 3 até o dia 15, uma vez por mês se faz uma brachá especial, lembrando o fato que Deus colocou uma regra toda para a lua e que a lua dá as suas voltas e etc, etc, e se renova todos os meses. E ele tomava muito cuidado para nunca perder essa brachá em nenhum mês. Até porque consta nos livros que uma pessoa que se preocupa em fazer Kiddush Levaná todos os meses é garantido para ele que naquele mês ele não vai morrer. Então, quem não quer um seguro de vida por 30 dias, vale a pena. Então, o Rav Yosef Lichter tomava muito cuidado. Quando os nazistas finalmente foram derrotados e os russos pegaram a Polônia de volta, os russos impuseram um toque de recolher. E era proibido sair na rua, botar o nariz para fora. Só que para poder fazer Kiddush Levaná só dá para fazer quando tem lua à noite, não pode fazer de dia. Então Rav Yosef Lichter à noite saiu na rua e foi fazer Kiddush Levaná. E nessas ele passaram policiais e prenderam ele. Ele foi preso pela NKVD e eles levaram ele para um porão e lá ele ficou preso. No dia seguinte ele foi levado perante o juiz. Quando ele chegou perante o juiz falou para ele, como você se declara? Inocente ou culpado? Isso era Yosef Lichter, eu sou inocente. Ele falou, como inocente? E era Yosef Lichter, pensou na hora, o que eu tenho a perder agora? Eu não falo direito russo, não faz diferença. Eu vou falar em Yiddish. E eu vou explicar a minha situação em Yiddish e pronto, não interessa se ele vai entender ou não vai entender, não é meu problema. E ele então falou a verdade. Ele falou, olha, para poder cumprir e fazer essa bênção da lua no início do mês, precisa ser de noite. E eu preciso fazer isso. E por mais que tinha toque de recolher, eu saí lá fora só para fazer a bênção e ia voltar para dentro de casa. Quando o juiz ouviu para Yosef Lichter falando tudo isso, o juiz pediu para todos os policiais se retirarem da sala. Saiu todo mundo e só ficou lá dentro o juiz e o Rav Lichter. E aí o juiz vira para o Rav Lichter e fala para ele: você por algum acaso lembra, antes da guerra, que um dia você estava andando, voltando da sinagoga, e você viu um rapazinho judeu sendo espancado por uns caras enormes, e você passou do lado e falou para eles: larguem esse garoto? Diz o juiz pro Rav Yosef Lichter: eu sou aquele garoto, Haim. E naquele momento o juiz mandou de novo os policiais entrarem e falou: sabe, esse cara aqui, eu conheço ele. Ele é um comunista, super comunista, mas assim de muitos e muitos anos, antes da guerra. Ele é uma boa pessoa, ele é a favor do comunismo, por favor, deixem ele em paz, deixem ele voltar para casa. Está aí como uma pessoa que não é indiferente, uma pessoa que está preocupada com o que está acontecendo à sua volta, sente responsabilidade pelos outros. Isso pode acabar salvando a própria vida dele. Assim como foi com Yosef. Mais uma vez, o fato dele ter feito o que dos Devaná salvou a vida dele também, inclusive. Eu não vou te dizer que qualquer um pode se colocar em risco de vida para cumprir que dos Devaná. Mas se ele se sentia no nível de fazer isso, ele fez. Tem uma história que também pode nos trazer aqui mais uma explicação, que aconteceu na época do Gaon de Vilna, 250 anos atrás, mais ou menos. Tinha na cidade de Vilna uma mulher que num belo dia vê que o marido desapareceu. O marido foi embora, está desaparecido, e tentaram buscar, procurar, ninguém encontra ele, sumiu. Foi embora da cidade e não voltou mais. Essa mulher ficou numa situação chamada aguná. Aguná, a tradução é ancorada, acorrentada. Quer dizer, para uma mulher poder se casar, ela precisa ou estar divorciada, ou... é viúva, mas se o marido desaparece, ninguém sabe onde ele está, ela é casada com um marido desaparecido, ela não pode se casar, porque o cara pode voltar a qualquer momento. Essa é uma situação extremamente delicada e complicada, porque a mulher está numa situação difícil e para resolver isso é muito difícil. Passaram-se 30 anos. 30 anos depois, aparece um sujeito na cidade e diz: eu sou o marido sumido, voltei. Bom, e aí? Acredita ou não acredita? Surgiu uma questão, a questão alárrica. Será que podemos acreditar num sujeito que 30 anos depois aparece e fala que ele era o marido? E agora, como você sabe se é ou não é? E tentaram pegar as pessoas da cidade, ver se alguém reconhece ou o quê, mas escuta, passaram 30 anos, a pessoa não é mais a mesma, não dá pra saber se é ou não é, não tem como saber. Esse sujeito foi até a ex-mulher e falou pra ela, como você não acredita que sou seu marido? Eu vou te contar um monte de coisas. Ah, no nosso dia do casamento aconteceu isso, e aquele dia aconteceu aquilo, e começou a contar e falar um monte de coisas. E ele sabia, inclusive, informações íntimas dela. Começou a falar e contar e já... Então, tá na cara, que é o marido. É, conhece tantas coisas, tantos detalhes, quem pode ser? O marido. Foram consultar o Gaon de Vilna. Será que nós podemos, então, acreditar que esse é o marido e eles podem voltar a viver juntos? Gaon de Vilna falou, eu iria dizer para vocês o seguinte, eu quero que vocês levem esse sujeito até a sinagoga e peçam para ele mostrar na sinagoga onde é o lugar que ele sentava há 30 anos atrás. E assim levaram o homem para a sinagoga e falaram para ele, onde que você sentava aqui? Ele se perdeu completamente, não sabia o que responder, não sabia o que dizer. Gaon de Vilna falou, muito bem, está comprovado, esse daqui é um falso marido. Ele está enganando, impostor, não é o marido. Falaram para o Gaon de Vilna, mas como é que você sabe? O cara sabia tudo que é detalhes. Como é que você pegou ele agora no lugar onde ele sentava na sinagoga? Disse o Gaon de Vilna, provavelmente, tudo indica, que esse impostor aqui encontrou com o marido e acabou se ficando amigo desse ex-marido dela. E devagarzinho foi tirando informações dele, tirando informações. Em 30 anos tirou a informação suficiente para vir aqui e se fazer do marido. Só que ele só se preocupou em detalhes que estão por aí afora. Mas quando se trata de coisas de santidade, ele esqueceu completamente desses detalhes. Ele pensou qual era a cor das flores no dia do casamento, pensou como que era a cor do quarto em casa, e tudo que é coisas, mas ele não pensou no principal, que são as coisas de santidade. E é uma coisa óbvia isso. Porque uma pessoa que é temente a Deus, o primeiro ponto que ele pensa é no ponto espiritual. Um cara como esse que já quer enganar todo mundo, tem más intenções, as coisas de santidade não dizem muita coisa para ele. Ele pensou só nas coisas materiais. O que demonstra se a pessoa é uma pessoa correta é se a pessoa tem as coisas de santidade firmes e importantes na sua vida. Da mesma forma, nós vemos com o Jacob e o Yosef. Quando Yosef quis demonstrar ao seu pai que ele de fato está vivo, e é ele mesmo, Yosef, não o impostor. Ele podia trazer 1000 provas. Mas se fossem todas essas provas, detalhes técnicos, materiais, para o Jacob não era suficiente. Vieram os irmãos, falaram, não, mas é ele contou, ele falou, ele lembra da infância, tudo isso não importa. Para o Jacob ficar tranquilo que de fato é o Yosef, precisa ver se o Yosef lembra dos pontos principais, que são os pontos espirituais. Quando ele vê que o Yosef lembra o último assunto de Torá que eles estudaram juntos, aí ele fica tranquilo. Se ele lembra e ele está mandando uma dica do último assunto que nós estudamos, não é impostor, é o próprio. Esse é meu filho. Tchau. Boa sorte, tá bom. Tchau. E um último ponto. Um último ponto que Yosef também está transmitindo ao seu pai nesse momento. É que essa mitzvah de acompanhar a pessoa é uma mitzvah que demonstra a honra que você está dando para a pessoa e a dignidade que você dá à pessoa. Que é o que nós falamos antes também, como o Maharal explica, que você dá força para a pessoa se sente importante. O fato de você dar importância e dignidade para a pessoa é tudo. Diz o Yosef para o pai agora e manda uma mensagem para o seu pai. Como foi que eu aguentei ficar longe 22 anos? Yosef ficou 22 anos, extremamente longe, sem família, sem conhecidos, num país super promíscuo, cheio de acusações, cheio de problemas. Como foi que ele aguentou se manter o Yosef? Diz o Yosef para o pai, Eglar Ufá. O fato de, pai, você ter me acompanhado quando nós nos despedimos e ter me dado honra, ter me dado dignidade e demonstrado que eu sou importante foi o que me manteve firme ao longo de todo esse trajeto. Quando eu passava por uma situação difícil, eu me mantinha firme porque você, pai, sempre deu credibilidade para mim. O fato de você confiar em mim, o fato de você trazer e sempre me dar dignidade e respeito, eu sentia uma autoestima forte. E eu sentia que eu não posso fazer isso. Nós vimos até que o Midrash conta que quando a esposa do Potifar ficava todo dia tentando pegar o Yosef, todo dia, chegou um belo dia que o Yosef quase caiu. Mas naquele momento ele viu uma imagem do seu pai e ele falou, não posso fazer isso. Por quê? Justamente pelo fato de ele ter sentido sempre essa dignidade do pai, pelo fato de ele sentir esse respeito que o seu pai tinha por ele, é que Yosef conseguiu se manter firme mesmo em momentos de tentação. Eu não posso fazer uma coisa dessas. Meu pai sempre depositou toda a confiança em mim. Como que eu vou fazer isso? E esse é um grande chesed que Abraham Avinu nos ensinou. É verdade que é importante dar comida para uma visita, é importante dar bebida para uma visita, mas mais do que qualquer coisa, precisa se dar dignidade e autoestima para uma pessoa. E esse é um dos pontos que nossos sábios mencionam sobre a educação dos filhos também. Quando você deposita confiança no filho, acaba fazendo com que o filho não queira fazer algo errado, mesmo quando ele não está na frente dos pais. Porque ele sabe que ele não... Imagina, como que eu vou deixar de fazer isso se meu pai me dá confiança? Eu não posso trair o meu pai. Então, e tudo isso depende da dignidade que se dá um para o outro. E aí entra de novo o conceito que nós falamos logo no começo, que é Kol Yisrael Arevim Zeh LaZeh, todo Israel é responsável um pelo outro. Quando você sente responsabilidade um pelo outro, primeiro, você vai se preocupar pelo outro. Isso pode até trazer a sua própria salvação. E segundo, obviamente para o outro faz bem. Você depositando confiança nele, dando autoestima para o outro, você faz com que o outro consiga passar por situações mesmo difíceis e se sobressair.